Parashá Noach, Gênesis capítulo 6. Antes de nós iniciarmos a leitura do texto da Parashá desta semana, eu vou ler um versículo que está no final da Parashá que nós lemos na semana anterior, ou seja, no final de Bereshit, no capítulo 6 ainda. Eu estou me referindo ao versículo 5. Então, inicialmente, Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Agora sim, na Parashá desta semana, no mesmo capítulo 6, versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Até aqui. A Torá começa, a Bíblia começa, Gênesis começa falando sobre a criação. É tudo muito bonito. Mas no capítulo 3 nós já temos a queda, no capítulo 4 nós temos um homicídio, ou para ser mais exato, um fratricídio. E no capítulo 6, a constatação: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Preste atenção nos detalhes das palavras que nós temos aqui. Não é que se havia acumulado só, não é que se havia somado apenas, mas se havia multiplicado. A maldade do homem se havia multiplicado na terra. Viu o Senhor? O Senhor estava vendo e ele continua vendo até agora. E que era o Senhor? Continua vendo. E continuou vendo ali e aqui que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. O coração do homem continuamente mau. Esse é o retrato. A maldade do homem se multiplicando e que todo o desígnio do seu coração era continuamente mau. Não era ocasionalmente mau, mas continuamente mal. Isso na Parashá da semana passada. Quando nós iniciamos agora em Noé, versículo 11, a terra estava corrompida. Há vários significados possíveis para corrupção, corrompida. Nós, como um país latino-americano, quando se fala em corrupção, nós já pensamos em roubalheira, em coisas de escândalos políticos. Mas o sentido da palavra em hebraico está ligado ao pecado. Mas em português mesmo, não precisa ir tão longe, em português mesmo. Aquilo que está corrompido, o sentido exato é aquilo que está podre. Aquilo que apodreceu, aquilo que está estragado. Não é fácil consertar, não é fácil reparar, não dá uma ideia de algo que, com uma reforma, com uma restauração ou com um reparo, se ajeita, mas algo que fica como que inutilizado, como uma fruta podre. Após seis capítulos, após a criação, nós já temos esse retrato. Em Gênesis 1, e viu Deus que era tudo muito bom. E viu Deus que era muito bom. E viu Deus que era muito bom. Aqui viu Deus. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A terra corrompida. Viu Deus a terra, versículo 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. A palavra é repetida uma segunda e ainda uma terceira vez, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Tudo estragado, tudo apodrecido, tudo corrompido. Será que é muito diferente do que nós temos hoje? Versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. O próprio Deus está dizendo: resolvi dar cabo, eis que os farei perecer. Não é o diabo, não é a carne, não é o mundo. Embora todos esses três, de forma sinergista, trabalhem para o apodrecimento da criação de Deus, mas aqui é o próprio Deus que está dizendo: resolvi dar cabo. Eu, diz o Senhor, eu resolvi dar cabo. Eu os farei perecer. Talvez você ainda se lembre quando você era pequeno. E você brincava com os bichinhos da Arca de Noé. Que bonitinho, que fofinho. Mas não sei se você teve a benção de alguém ter te dito que a Arca não era só um brinquedinho bonitinho, fofinho, com os bichinhos para você brincar. A Arca, em termos bíblicos, foi um instrumento de salvação e de condenação. Salvação para 8 pessoas, condenação para todo o resto da humanidade. Misericórdia de Deus para Noé e sua família, sua esposa, seus 3 filhos, Shem, Ham, Jafé, e suas esposas. 8 pessoas. Misericórdia, graça para com eles. Mas a ira de Deus se manifestou contra a humanidade, contra aquilo que o próprio Deus havia criado, porque estava tudo corrompido. Todo homem havia corrompido o seu caminho diante de Deus. A terra estava corrompida, a humanidade estava corrompida, e a ira de Deus então se manifesta. Salvação para poucos, uma minoria, quase nada. 8 pessoas, nada. 8 pessoas, apenas 8 pessoas, menos que um minyan. Não dá nem para fazer um serviço de Torá, não dá nem para ler a Amidá, não dá nem para rezar um Kadish com 8 pessoas. 8 pessoas dentro da arca, sindita, a arca de Noé, na verdade, a arca de Deus, para salvar Noé e sua família e reiniciar a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, a arca vista de dentro é um instrumento de salvação. A arca vista de fora é um instrumento de condenação. É a manifestação da ira de Deus. A ira de Deus. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens. A primeira constatação obrigatória quando nós lemos esse versículo de Romanos 1, 18, é que parece que pouca coisa, ou quase nada, realmente essencial, mudou de Gênesis 6 para Romanos 1. Claro, houve o dilúvio, mas e depois do dilúvio? Será que tudo ficou resolvido? Já em Gênesis 9, nós percebemos que não. Um problema dentro da própria família de Noé. E Noé acaba amaldiçoando o seu neto. E esse é o recomeço após o dilúvio. Quem dera se nós pudéssemos nos consolar com a ideia de que após o dilúvio tudo foi resolvido. A ira de Deus se manifestou ali durante o dilúvio. Mas pelo que nós lemos agora em Romanos capítulo 1, versículo 18, a partir de, especificamente o próprio versículo 18, é absolutamente claro. A ira de Deus se revela do céu, dos céus, contra toda impiedade e perversão dos homens. A impiedade e a perversão dos homens ainda permanece. E a ira de Deus ainda se revela, ainda se manifesta, porque tem que ser assim. O mesmo Deus que salva, condena. O mesmo Deus que é gracioso e misericordioso, ele também manifesta a sua ira. E aí vem a questão existencial para toda a humanidade após o evento do dilúvio, porque durante o evento do dilúvio era muito claro, era muito gráfico, 8 pessoas dentro, o resto fora. Mas e agora? Quem está dentro da arca de Deus? E quem está fora da arca de Deus? Quem está em salvação? E quem está em condenação? Quem é alvo da graça e da misericórdia de Deus? E quem é alvo da sua ira? A ira de Deus se revela. Paulo não está dizendo aqui que se revelou só em Gênesis 6, que se revelou só na época do dilúvio, que se revelou só em épocas específicas da história, mas ele está falando do presente, Romanos 1. A ira de Deus se revela, se manifesta, é perceptível, se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens. Os versículos que nós vamos ler agora, a seguir até o final do capítulo de Romanos 1, são um retrato detalhado do quadro que existia na época de Noé, do quadro da humanidade que vem permanecendo após o dilúvio, perpassando épocas, eventos históricos, impérios, reinados, situações, contextos, conjunturas. Chega aos dias de Paulo e nós também não podemos nos consolar falsamente e dizer: não, isso era nos dias de Paulo, porque sabe como é que é o Império Romano, né? O Império Romano acabou e a perversão humana continua. A perversão humana continua. E a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens. E esses homens, o versículo nos diz, que detém a que detém a verdade e detém a verdade pela injustiça. Ou seja, a verdade de Deus existe, é estabelecida, mas os homens, em sua impiedade, em sua perversão, como que detêm, tentam deter a verdade de Deus. Como fazem isso? Através da injustiça. Eu já participei de várias reuniões de oração em minha vida como crente, como judeu e cristão. E é muito pedido, às vezes coisas fúteis, às vezes coisas muito pessoais, muito ligadas ao bem-estar pessoal, à felicidade pessoal, mas dificilmente, dificilmente, ao menos nas reuniões de oração em que eu participei, dificilmente alguém se levantou, ou melhor, alguém se prostrou no chão para clamar a Deus por justiça. Justiça. Justiça de Deus. Deus, Senhor, manifesta a tua justiça, porque os homens detêm a verdade pela injustiça. A impiedade e a perversão dos homens é usada por esses homens para tentar deter a verdade de Deus, através da prática da injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles. Deus é justo. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ah, mas e aquela tribo lá perdida que ninguém nunca pregou o evangelho? O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Claro, eles não têm a revelação especial, eles não têm a revelação salvífica Mas eles conhecem o suficiente através da própria criação. É possível saber que há um Criador, que há um Deus. E só isso já deveria ser suficiente para dar glórias a Deus. Mas veja o que acontece. De Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles os atributos de Deus. Alguns atributos são manifestos, são claramente perceptíveis. Algo sobre Deus é perceptível. Mesmo assim, os homens permanecem em sua impiedade. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, o próprio Deus manifestou. Não é a revelação especial, não é o evangelho para a salvação, mas a própria natureza, a própria criação testifica sobre a existência de um Criador. Mas apesar disso, como diz o versículo 20, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, a própria divindade de Deus, o poder de Deus, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Não é difícil. Ah, eu sou idólatra. Porque eu não consigo perceber que é um Deus. Como você não consegue perceber que é um Deus? Você não olha a criação? A criação testifica que há um Criador, que há um Deus. Paulo está nos dizendo aqui, pelo Espírito Santo, que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, a divindade de Deus, o poder de Deus, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Ali em Gênesis 6 já poderiam ser percebidos. Mas não foram. E o homem perverteu o seu caminho, corrompeu o seu caminho, e era continuamente mau os seus desígnios. Claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Você dá um passeio, você sai para ver uma árvore, uma flor, um rio. Isso não deveria nos fazer criar um Deus, o Deus das árvores, o Deus do rio, o Deus lua, o Deus sol, mas é o contrário, testificar que há um Criador, bendito seja ele, que fez todas as coisas, e ele é digno de louvor, é digno de honra, mesmo que ainda não se tenha a revelação especial na palavra de Deus, a criação testifica. É isso que Paulo está dizendo aqui. Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não há desculpa, não há escusa, não há como justificar, não há rota de fuga. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Culpáveis, não tem como desculpar. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. À medida que nós vamos avançando nestes versículos, parece que nós enxergamos em detalhes a realidade de Romanos 6, de Gênesis 6. Através de Romanos 1, nós enxergamos em detalhes a realidade de Gênesis 6, como era nos dias de Noé, nos dias que antecederam o dilúvio. E a pergunta continua nos martelando, a pergunta que não quer calar. Será que é diferente em nossos dias? Será que é tão diferente? Não é betume? Não são ciprestes? É a tecnologia? É o plástico, mas o nosso coração, será que é diferente do coração dos homens na época de Noé? Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Muita ciência, muito conhecimento, muita filosofia, mas também muita tagarelice, muita bobagem, muitos circunlóquios, coisas que não levam a lugar nenhum, raciocínios doentes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Raciocinam, mas o raciocínio deles se torna nulo, obscurecendo-lhes o coração insensato. Raciocínio nulo, coração insensato. Um belo retrato dos dias de Noé, um belo retrato dos dias de Paulo, um retrato exato dos nossos dias. Inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. Veja como Paulo enquadra a suposta sabedoria do homem, a suposta sabedoria deste século, inculcando-se por sábios, vendo-se a si mesmos como sábios, na verdade, tornaram-se loucos. E a prova está aqui, à nossa volta. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível. De novo, a mesma palavra, corrupção. Lembra nos dias de Noé, todo ser vivente havia corrompido o seu caminho diante de Deus, a terra estava corrompida, tudo estava corrompido, tudo havia se corrompido. Aqui, Romanos 1, versículo 23, e mudaram a glória do Deus em incorruptível, em semelhança de homem corruptível. E de novo, a idolatria. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vamos adorar uma ave, um quadrúpede, um réptil. Vamos adorar um homem. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração. Quem derrama a ira nos dias de Noé é Deus. Quem derrama a ira nos dias de Paulo é Deus. Quem derrama a ira em nossos dias é o próprio Deus. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração. É isso que você quer? Então vai, mas vai mesmo! Vai com tudo! Vai com toda a sua força! Seja um bom idólatra para desonrarem o seu corpo entre si. E aí começa. Porque é claro que a idolatria, o não glorificar a Deus, o não honrar a Deus, o não reconhecer o Criador, a corrupção tem consequências para desonrarem o seu corpo entre si. Vamos combinar. Eu desonro o teu corpo e você desonra o meu corpo. Está combinado? E vamos chamar mais pessoas para desonrarmos os nossos corpos entre nós. É disso que Paulo está falando. Nada mais realista, nada mais profundo do que a palavra de Deus. Versículo 25: pois eles mudaram a verdade de Deus. Lembra que nós lemos no versículo 18, 19: detendo a verdade pela prática da injustiça. A verdade tenta ser detida por esses homens. Aqui, Paulo está dizendo no versículo 25: mudaram a verdade de Deus em mentira. A verdade de Deus agora é vista como se fosse mentira. E é chocante que nós mesmos, às vezes, não conseguimos perceber isso. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E não é só a questão da idolatria. É colocar qualquer objeto, qualquer pessoa, qualquer coisa de qualquer tipo no lugar de Deus. Isso é feito, infelizmente, em nossos dias. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Paulo parece que dá uma pausa aqui para fazer uma berachá, uma doxologia, mas ele continua. Você pensa. O qual é bendito para sempre eternamente, Deus bendito para sempre eternamente, amém. Você acha que Paulo parou? Não, ele não parou, ele só fez uma pausa para Berachá e ele continua. Versículo 26: por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Talvez você já esteja incomodado, né? Vai no banheiro, vai tomar uma água, vai dar uma volta, né? Porque o texto ainda tem mais, né? E é desconfortável. E é desconfortável quando nós somos confrontados com a palavra de Deus. Esse é o retrato, irmãos, dos nossos dias. É isso que nós temos em nossa realidade hoje. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Até as mulheres, Paulo está dizendo aqui, mudaram o modo natural de suas relações íntimas, contrário à natureza. A que ponto se chegou? Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural com a mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens. Mais claro, impossível. Romanos 1 foi escrito há mais de 2.000 anos. Há 2.000 anos. Gênesis 6. Aconteceu 10 gerações após a criação do homem e nós continuamos andando em círculos. A nossa condição como humanidade é praticamente a mesma. Os homens também deixaram do contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro, punição merecida, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. É claro, não é? É muito claro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovada. Vejam como isso é um modo de Deus agir nas Escrituras. É como se Deus intensificasse, ok? Você não quer saber de Deus. Você não quer saber de viver uma vida reta. Você despreza o conhecimento de Deus. Está bem, ok? Você despreza o conhecimento de Deus. O próprio Deus agora os entrega a uma disposição mental reprovada. E a coisa vai se amplificando. Para praticarem coisas inconvenientes. Versículo 29. Cheios de toda injustiça, injustiça que tenta deter a verdade de Deus, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça. E aí vem uma lista: injustiça, malícia, avareza, maldade. Parece que é uma foto dos nossos dias, não é? Injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade. E tem gente que tem dificuldadezinha em aceitar o conceito teológico de depravação total. Paulo está falando aqui sobre a depravação total da humanidade. Gênesis 6 acontece no meio do contexto da depravação total da humanidade. E nós vivemos hoje, em nossos dias, no meio da depravação total da humanidade. Mas, claro, impossível. Homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, versículo 30, caluniadores, aborrecidos de Deus. Vejam que nem todos os pecados aqui são aqueles pecados que nós iríamos, ó, que coisa escandalosa. Paulo está falando também de difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes. Agora pega, né? Agora pega. Insolentes, soberbos, presunçosos. Versículo 18, lembra como começou? A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça. Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Veja como Paulo começa de pecados mais grosseiros, até grotescos, e parece que agora vai se refinando, e ao se refinar, chega, parece que incomodamente perto de nós. Você pode dizer: eu não pratico os pecados grotescos, mas e esses pecados que talvez não sejam tão grosseiros a seus olhos, mas que para Deus também são pecado? passíveis de condenação. Inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, traidores, sem afeição natural e sem misericórdia. Se alguém te perguntar o que é a humanidade hoje, você lê esses versículos de Romanos 1, está descrito em detalhes, em cores vivas. Versículo 32, finalizando esse capítulo. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, porque todos sabem que isso leva à morte, não podem alegar ignorância, são indesculpáveis. Conhecendo-lhes a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eu tenho três avisos. Um é para os que estão fora da arca. 1 Coríntios, capítulo 2, a palavra diz que você que não está em Cristo, que você que está fora da arca, que você se posiciona contra Deus. Para a Bíblia, para a palavra, você é um homem natural. É assim que a Bíblia designa, é assim que a palavra de Deus se refere à pessoa que não está em Deus. É o homem natural. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque lhe são loucura. Talvez isso que nós acabamos de ler em Romanos 1, do versículo 18 até o final do capítulo, para você seja uma piada, uma coisa chata, uma perda de tempo. E a Bíblia fala que você é o homem natural. E fala até com uma certa compaixão do seu estado de homem natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura. Para você, tudo isso aqui é loucura. Para você, Arca de Noé é aquele brinquedinho que você tinha na infância para brincar com os bichinhos. É só isso. Não é um instrumento de salvação e muito menos um instrumento de condenação. Não é a diferença entre a vida e a morte. Mas para Deus é. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E nós, outrora também éramos nécios, mas também outrora, antes de Deus nos regenerar, nós também éramos homens naturais. E com a compaixão que a palavra nos faz ter, nós oramos para que você, homem natural, aceite as coisas do Espírito de Deus. Para que pare de ver as coisas do Espírito de Deus como loucura, mas que você as aceite. Não se trata de levantar a mão e ir lá na frente e anotar seu nome e receber uma cartinha. Não é disso que estou falando. Estou falando de você mudar de posição. Não fique fora da arca. Não fique fora da arca. O mundo vai perecer de novo. Talvez não da mesma forma, claro, não pela água, de novo. Mas estamos caminhando para um desfecho. E eu não sei até quando você, homem natural, pode se dar ao luxo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura. Busque a Deus. Busque a Deus. O nosso evangelismo não é um folhetinho, três passos para isto ou quatro passos para aquilo. O nosso evangelismo é isso daqui. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura. E nós estamos pregando o Evangelho e orando para que você que nos ouve, homem natural, aceite as coisas do Espírito de Deus e que parem de ser loucura. Ah, mas eu já frequento igreja há muito tempo. Eu sou religioso. Eu vou na sinagoga toda semana. Tem homem natural no meio religioso também. O divisor de águas aqui não é o que você frequenta ou o que você não frequenta. É como você se relaciona com as coisas de Deus. O homem natural não aceita, ele simplesmente não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura. Nós oramos para que você aceite as coisas do Espírito de Deus e veja ali a sabedoria, não a loucura, mas a sabedoria de Deus. O homem natural não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós oramos para que você as entenda, para que você possa discerni-las espiritualmente. Essa é a minha mensagem aos que estão fora da arca. Ainda dá para entrar na arca. A segunda mensagem é aos que estão dentro da arca. Supostamente, nós que estamos em pé, com cuidado para não cair, mas estamos dentro da arca. E nós às vezes pensamos que dentro da arca é um tanto desconfortável. Há muitos problemas dentro da arca. É meio chato, mas é um instrumento de salvação. Você quer ir para fora? É claro que você não quer ir para fora. Você sabe o que acontece lá fora. Filipenses, capítulo 2, versículo 14 em diante. Aos que estão dentro da arca, fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Paulo está falando a crentes, não a ímpios. Não ao homem natural. Não está falando agora ao homem natural. O homem natural precisa se converter, precisa ser regenerado pelo Espírito de Deus, precisa aceitar as coisas de Deus. Mas o crente, que está do lado de dentro da arca, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Paulo não está requerendo dos filipenses infalibilidade, perfeição, como alguém que nunca comete um erro, nunca peca, nunca comete um deslize. Não é isso. Mas para que vos torneis irrepreensíveis, sem mácula, limpo, puro, íntegro, irrepreensíveis e sinceros, sem maquiagem, sem fingimento, sem falsidade, irrepreensíveis e sinceros. Não é muita coisa. Irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, tal qual nos dias de Noé. Nós estamos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Paulo estava no meio de uma geração pervertida e corrupta. Moisés também, Abraão também, Davi também, Jesus também, Pedro também, João também, Isaías, Jeremias. Todos. E nós também. E nós também. Paulo está dizendo para que nós sejamos filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Irmãos, a geração pervertida e corrupta não vai mudar. Não vai mudar. Deus não falou para Noé: Noé, vamos converter essas pessoas ali fora da arca. Há limites. E Deus é justo. E nos chama para sermos nós mesmos, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. De novo a palavra, e corrupta, podre, estragada, não tem jeito. Só Deus, para converter se ele quiser. Só Deus, para julgar segundo a sua santa justiça. Filhos de Deus, nós, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Resplandecer. A luz não é nossa. Nós resplandecemos, nós refletimos a luz que vem do Pai das luzes, vem de Deus. Nós não somos a luz, mas nós podemos refletir a luz em uma vida santa, em um processo vitalício de santificação. É curioso como a palavra em hebraico kadosh, que é do shah, está relacionada, de certa forma, a brilhar. E Paulo tem isso em mente, e é isso que ele está nos falando a nós, para que nós resplandeçamos como luzeiros no mundo, para que nós brilhemos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Geração pervertida e corrupta vai continuar pervertida e corrupta, mas nós somos chamados a brilhar no meio dessa geração. Preservando, versículo 16, preservando a palavra da vida, que é esta daqui, a palavra de Deus, a Bíblia que você tem aí na sua frente. Preservando a palavra da vida. Palavra de Deus que está em sua mente, em seu coração, preservando A palavra da vida, a palavra da vida que nos preserva, e nós preservamos a palavra da vida em nós, para que no dia de Cristo, diz Paulo, para que no dia de Cristo, diz Paulo aos Filipenses, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está falando àqueles que supostamente o ouviam, crentes, para que no dia de Cristo eu me glorie de que eu não corri em vão, não foi à toa. Não corri em vão, não me esforcei inutilmente no dia de Cristo. E o próprio Cristo nos diz, Mateus capítulo 24, e essa é a minha terceira mensagem. A primeira, ao homem natural, com uma certa compaixão, porque nós também outrora éramos homens naturais, antes de Deus nos regenerar. A segunda, aos meus irmãos em Cristo. Nós que estamos dentro da arca, às vezes nos aborrecemos, mas somos chamados a viver em santificação, a resplandecer nesse mundo de trevas. E a terceira mensagem, a todos, a todos, a todos, dentro e fora da arca, a todos. Mateus capítulo 24, versículo 37, diz o Senhor Jesus, são palavras dele: pois assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Tem gente que fica chateada porque eu não embarco, fica chateada comigo porque eu não embarco em especulações escatologeiras. Que a Bíblia nos fala sobre escatologia, que nós podemos reafirmar a exaustão com segurança, é pouca coisa. E uma das colunas da nossa escatologia está aqui nesse texto de Mateus 24, em que o Senhor Jesus nos diz, versículo 37: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Está falando dele mesmo, a volta de Jesus, assim será a vinda do Filho do Homem. Versículo 38: porque assim, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, antes do dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, vida normalíssima. Dali a alguns dias tudo ia submergir. Mas a vida normal, tudo normal. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia, até, tem sempre um até, né? Até ao dia em que Noé entrou na arca. Aí acabou tudo. Somente 8 pessoas sobreviveram. Versículo 39: e não o perceberam. É incrível, né? E não o perceberam. Irmãos, as coisas estão acontecendo. 7 de outubro de 2023 foi um marco, foi algo terrível que Deus permitiu. E Deus vem nos mostrando, desde 7 de outubro de 2023, Deus está nos ensinando. E Deus está nos dizendo: não confie em homem, não confie no exército, por melhor que seja, não confie nos sistemas eletrônicos de defesa, por melhores que sejam. Não confie nos governantes, por melhores que sejam. Não confie nos pactos, por melhores que sejam. Não confie na velha Europa antissemita, que está no seu DNA de antissemitismo, a Europa, sempre. Não confie na Europa. Agora Israel quer confiar no Trump, confiar nos Estados Unidos, confiar em homens. Maldito aquele que confia no homem. Desde 7 de outubro de 2023, Deus está nos dizendo: confie em mim. Faz o que tem que ser feito. Abre a Torá, pratica. O dia está chegando, irmãos, em que todo Israel vai rasgar suas vestes de verdade, vai jogar cinza na cabeça e vai chorar por aquele que transpassamos. Estou falando especificamente de Jesus Cristo. Especificamente de Jesus Cristo. A vida de Torá não é o que acontece dentro de uma yeshivá. A vida de Torá começa e termina em Cristo Jesus. Nós parece que ainda estamos perdidos, ainda estamos buscando um herói. Ao invés de simplesmente confiar em Deus, Deus está nos dizendo: desde 7 de outubro de 2023, que só Ele é confiável. Só Ele. Deus está nos dizendo: faz o que tem que ser feito, faz o que a minha palavra ordena. E nós continuamos, como Jesus diz aqui, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, não perceberam, senão quando veio o dilúvio, Deus levou a todos, exceto 8 pessoas, a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo que, da mesma forma como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Vejam, a situação humana não mudou nada, nada. O dilúvio julgou o mundo antigo, sem dúvida, mas não resolveu o problema no coração do homem. O problema no coração do homem somente pode ser resolvido pelo próprio Deus, e ele faz isso através do seu Filho Jesus Cristo. E você, que é homem natural, não entende, que Deus te faça entender. Porque nós também éramos homens naturais, e um dia o Espírito Santo nos fez entender, e nos fez entrar na arca, e nos fez reconhecer Jesus Cristo como quem Ele é, o Filho do Deus vivo. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Itkadal veit kadash shmerabah. Benma divra chirutei v'yamlich malchutei v'yatzmach purkanei v'karev Yeshua Meshichai. V'chay achon v'mechon v'chayei lichol b'Yisrael bagala v'zman kariv v'imbru. Amen. יהי שמי רבה מברך לעולם לעלמי עלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל שמי דקדשה בריך לעילא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן.